Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade. O nosso comentário hoje é sobre o resultado da cúpula climática que aconteceu em Nova York na semana passada. Embora a maioria dos jovens presentes, inclusive a Greta Thunberg, aquela que foi a criadora da greve climática, tenham ficado muito decepcionados com o resultado, porque acharam que os compromissos foram insuficientes para assegurar o futuro das novas gerações, a gente tem que reconhecer que houve alguns avanços. Antes da reunião da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou os líderes políticos do mundo para que não fossem lá só para discursar, mas que apresentassem tanto planos concretos para cortar as emissões de gases de efeito estufa, quanto estratégias para neutralizar as emissões de carbono até 2050. Mas daí o que aconteceu realmente? Qual foi o resultado? Bem, o setor privado acabou sendo o grande foco de atenção e teve a chance de demonstrar como pode realmente implementar a mudança positiva. 87 das maiores empresas do mundo, detentoras juntas de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em valor de mercado, são mais de 4 milhões e 200 mil funcionários associados a essas empresas, e que hoje têm emissões anuais equivalentes a 73 usinas de carvão, essas empresas se comprometeram a cumprir metas climáticas nas suas operações muito audaciosas. Algumas delas, inclusive, deram um passo além, se comprometendo com metas baseadas na ciência, o que significa que os cortes nas suas emissões corporativas podem ser avaliados de maneira independente, por auditorias independentes. A lista dessas empresas inclui marcas mundialmente conhecidas, como a Danone, a Ericsson, Electrolux, a Nestlé. E, entre as 87 que assinaram o documento, 3 brasileiras, a Natura, a Klabin e a Malvi, aquela confecção lá de Santa Catarina. No setor financeiro, alguns dos maiores fundos de pensão e seguradoras do mundo, responsáveis por administrar mais de 2 trilhões de dólares em investimentos, se juntaram para formar o que eles chamaram de Aliança de Proprietários do Bem, uma organização que se comprometeu a realocar todos os seus investimentos em negócios que sejam neutros em carbono até 2050. Acredita-se até que possam usar essa potência da natureza como uma maneira efetiva e imediata de se conter a crise climática. Fortalecer ecossistemas naturais, como florestas e manguezais, por exemplo, é uma das soluções. Mais florestas significa mais capacidade de captura, de sequestro de carbono. E conservar os manguezais é uma maneira efetiva e barata de conter a erosão, as inundações, o avanço do nível do mar, porque atuam como uma barreira natural. Atualmente, já é possível construir edifícios que sejam 100% neutros em emissões. A iniciativa de construção zero carbono, por exemplo, é um compromisso que está sendo assumido até 2050. Um cenário que pode gerar, inclusive, 1 trilhão de dólares em investimentos em todas as nações em desenvolvimento até o ano 2030, com certeza. Um total de 2.000 cidades se comprometeram a considerar os riscos climáticos como prioridade no seu planejamento, nas suas decisões de investimento. Isso inclui lançar projetos urbanos rentáveis e inteligentes e que diminuem os impactos climáticos. Enfim, a Conferência do Clima focou em 9 pontos de rastreamento independentes com o objetivo de impulsionar as ações mais ambiciosas contra as mudanças climáticas e acelerar a sua implementação e a implementação do Acordo de Paris, principalmente. Essas iniciativas são: aprimoramento das mitigações climáticas dentre as maiores nações emissoras de carbono, priorizar impulsionadores sociais e políticos como saúde, gênero e segurança, mobilizar a sociedade, principalmente os jovens, para facilitar a participação deles nas discussões relacionadas às mudanças climáticas, fazer a transição energética, que inclui aumentar as fontes renováveis de energia e o estoque energético, fazer a transição do setor industrial, criando comprometimentos maiores desses setores que são emissores de gás carbônico, como o aço e o cimento, por exemplo. Melhorar a infraestrutura das cidades e ações locais que intensifiquem o comprometimento mais ambicioso com baixas emissões de carbono e infraestruturas resilientes para o clima. Soluções baseadas na natureza, como foco de áreas como floresta, agricultura inteligente, interativa e preservação dos oceanos. Resiliência e adaptação com foco em integrar os riscos climáticos no âmbito das decisões e das negociações públicas e privadas. E, finalmente, o financiamento climático, a precificação do carbono direcionando o setor financeiro para um desenvolvimento resiliente com baixas emissões de gases de efeito estufa. Enfim, está aí o resultado da cúpula climática e, embora não tenha sido tudo o que a gente esperava, não foi de todo um grande prejuízo. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.